África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Olá, saudações. Rádio Vaticano, programa Português África, aqui com a sua emissão semanal sobre figuras e eventos culturais da África e da diáspora. Emissão a cargo de Dulce Araújo, que vos fala, com a colaboração de Filintelizio, da Rosa de Porcelana Editora. A África, o mundo, perdeu no dia 10 de maio de 2025 uma das grandes personagens do mundo das artes, a curadora camaronesa Koyo Kuo. Ela ia ser a curadora da Bienal das Artes de Veneza 2026. A curadoria é algo que lhe vinha de longe, explicou ela em 2016 numa entrevista ao canal YouTube Thinking Africa.
Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps. J'ai toujours été un rat de livre.
Acho que é algo que tinha em mim desde há muito. Sempre fui um rato de livros. Desde pequena que me repreendiam muito porque me refugiava sempre algures para ler, fugindo assim aos trabalhos domésticos. A literatura deu-me muito e foi através da literatura que cheguei à arte. Com a imigração, porque aos meus 13 anos imigramos para a Suíça, com a imigração sempre me encantava com as produções artísticas. Enquanto as minhas amigas iam fazer compras, eu ia sempre aos museus e a exposições e fui completamente autodidata do ponto de vista artístico, pois que os estudos que fiz inicialmente na Suíça eram de administração bancária e mais tarde fiz uma formação em gestão cultural. E foi assim que, de uma coisa à outra, cheguei à curadoria. Em dezembro de 2024, tínhamos noticiado com alegria aqui neste programa a nomeação de Koyo Kuo para diretora artística da Bienal das Artes de Veneza 2026, um dos maiores eventos desta natureza no mundo. Mas eis que, enquanto se aguardava para este mês de maio, a um ano da inauguração desta 61ª Bienal, o anúncio do tema e os eixos da sua articulação, chega a notícia da morte improvisa de Koyo, deixando todos estupefactos, desde o presidente da Bienal, Butafuoco, a colegas artistas que a conheceram. É o caso da arquiteta e curadora angolana Paula Nascimento, que a conheceu em 2013, ano em que o pavilhão de Angola venceu o Leão de Ouro na Exposição da Arte de Veneza. Esse pavilhão teve a co-curadoria de Paula Nascimento, que agora nos revela os seus sentimentos ao saber que Koyo deixou este mundo.
Recebi com espanto. Eu conhecia em 2013, exatamente no contexto do pavilhão de Angola na Bienal de Veneza, ganhou o Leão de Ouro, e desde aí mantivemos sempre uma relação, conversas. A Koyo fez alguns trabalhos em Angola e ficou próxima de algumas pessoas. Eu tenho, enfim, tenho o prazer de dizer que estive na órbita dela durante muito tempo. Era uma pessoa que eu tinha como, para além de uma amiga, uma mentora, e que estava sempre à distância de um telefonema. E realmente não estava à espera desta notícia. Foi um choque. Eu acho que começa agora a cair a ficha, porque realmente ninguém estava à espera disto. Ninguém estava à espera disso.
Quem era Koyo Kuo para si, do ponto de vista das artes? Qual era a peculiaridade dela, para além de ser curadora e de sabermos que deixou algum legado com a Raw Material em Dakar, a curadoria que ela fazia do Museu de Zaite na África do Sul? Como é que apresentaria a pessoas que não entendem muito da arte, mas ao mesmo tempo que querem conhecê-la?
Eu acho que era importante darmos aqui um passo atrás e pensar que o mundo da arte, sendo global, durante muito tempo, a África, ou a produção contemporânea africana, foi sendo vista um pouco como periférica. E, portanto, ultrapassar estes estereótipos e toda esta questão da produção periférica foi graças ao trabalho, não só de artistas ao longo do tempo, mas de curadores académicos, de agentes culturais, que realmente têm feito a ponte entre o continente e o Ocidente, de forma muito tranquila. Infelizmente, em 2019, perdemos duas pessoas importantíssimas também neste contexto, a nigeriana Bizi Silva e o nigeriano Okwi Enwezor. Foram curadores muito importantes, que realmente mudaram a paisagem, a forma como a geografia das artes era entendida. E eu diria que nesta senda, a Koyo vem um pouco, faz parte ainda deste grupo de pessoas que há 20, 30 anos anda a trabalhar e a batalhar para realmente não só pôr no mapa e criar outro tipo de visão sobre a produção africana contemporânea, como também teorizar essa visão, essa produção, trabalhar com artistas, produzir curadores mais jovens. Portanto, eu sou de uma geração mais jovem que bebe destas figuras. E portanto, a Koyo, ela costumava dizer que ser curador em África não é a mesma coisa que ser curador na Europa ou em países que têm museus históricos ou tudo isso, porque a curadoria é uma profissão que vem de museus. Ela dizia que nós somos agentes culturais. Agentes culturais num sentido mais lato. E trabalhadores do espírito. Isso para citar duas expressões que ela própria usava. Portanto, há todo um legado dela com a criação da Raw Material. E a Raw Material não é só um espaço de residências, é um espaço importantíssimo em Dakar. Há muitos poucos espaços em África com esta qualidade. É uma espécie de uma academia, de um espaço de produção artística e de um espaço de produção de pensamento. E que ao longo do tempo tem criado não só intercâmbio, mas formado pessoas para trabalhar no campo das artes. Tem formado artistas, tem formado produtores, têm formado curadores, têm produzido conhecimento, têm uma série de publicações e, portanto, é um dos pontos de encontro e é um dos pilares, digamos assim, de espaços de produção de arte contemporânea no continente. Mas faz sempre essa ponte e essa ligação entre o continente, entre a Europa, entre a Ásia, entre a África. E a Koyo era um pouco uma panafricanista ferrenha. Quando ela assume o museu em Cape Town, eu, aliás, lembro-me de ter falado com ela, mas ela disse isso várias vezes publicamente, que o museu não era um museu sul-africano, era um museu africano. Uhum. Era para todos os africanos se sentirem representados, não só se sentirem representados, mas como também fazerem do museu uma instituição deles. E, portanto, é alguém que, para a curadoria em si, do ponto de vista de produzir exposições, obviamente que é algo que ela fazia muito bem, mas que é quase que a ponta do iceberg de toda uma produção muito mais vasta e que sempre teve a ver com isso, com a formação, com criar instituições, com criar espaços que pudessem quase que ser incubadores para a nova geração. É alguém que sempre apoiou, era uma curadora muito ligada aos artistas, mas também muito ligada às novas gerações. Ela formou gerações de curadores novos, que estão por aqui, a trabalhar tanto em Dakar como à volta do mundo. Um exemplo interessante é a Marie-Hélène, que é uma das curadoras do HKV em Berlim e que foi co-curadora da Bienal de Berlim, e a Marie-Hélène é cria da Koyo. Mas, para além disso, sempre trabalhou muito com muitos criativos. Portanto, era alguém que circulava entre muitos mundos e que agregava. Sempre formou muita gente e sempre criou esses espaços de congregação, de criatividade, e sempre pensou nessa África sem fronteiras, nesses diálogos entre o continente, entre a diáspora asiática, etc.
Portanto, é alguém que se inscrevia em todo esse, vamos dizer, movimento de emancipação. Exatamente. E independência total da África, mas no contexto da globalização e da relação com outros mundos, não é?
Exatamente, exatamente. Acho que essa frase realmente condensa um pouco, sim, o que ela é.
E portanto, a cultura, quando ele diz que vocês não são simples curadores, mas agentes culturais, significa que a cultura é um pilar fundamental, indispensável em todo esse processo de reconstrução e de reconquista da identidade africana e da sua colocação, da colocação da África no concerto das nações no mundo.
Exatamente. É por aí. É também pensar até na cultura como algo desassociado da vida, da nossa vida cotidiana, não é? Várias vezes conversávamos sobre a relação entre a arte, as ciências sociais e, no fundo, a sociedade como um todo. E como é que as instituições, pelo menos no continente, deviam quebrar essas barreiras entre a instituição e entre a vida cotidiana. E, portanto, é exatamente isso. É uma visão muito holística da cultura, quase que no centro da nossa existência e como um fator preponderante para se criarem depois outros tipos de relações.
Encontrei muitas vezes a palavra restituição em coisas que li sobre ela. E não sei se entendi bem, mas por um lado fez-me pensar na questão da restituição das obras de arte à África, que é algo que está a acontecer nestes dias, portanto nos nossos dias, com muitos escólios, mas também restituição no sentido de dar à África o lugar que merece também dentro do discurso do mundo das artes.
Sim, eu penso que é mais por aí. Naturalmente que nos últimos anos tem havido muitos debates no contexto cultural, mas também principalmente no contexto das artes, mais a academia a fazer isso, sobre a questão da restituição dos bens culturais. Mas eu acredito que é, no caso dela, uma coisa muito mais a ver com essa restituição dessa posição da África em relação ao mundo. Portanto, estamos a falar de uma questão um bocado mais transversal e não tanto sobre o assunto da restituição de bens culturais, mas é como exatamente nós também nos vemos e como nós somos vistos e apresentados e nos apresentamos em relação às outras, enfim, o resto do mundo, né? As outras culturas.
Ela, reagindo quando foi nomeada para diretora artística da 61ª Exposição Internacional de Veneza, disse: eu espero que traga significado para o mundo em que vivemos atualmente e, mais importante, para o mundo que queremos criar. Já tinha conversado com ela? Como é que ela ia? Deixou já alguma coisa? Como é que ia encetar essa 61ª Exposição de Veneza?
Por acaso não falei com ela durante este período de preparação de Veneza, apenas dei-lhe os parabéns quando foi nomeada e quando foi publicamente anunciado, e pessoalmente estou à espera dessa exposição com alguma ansiedade. Eu sei que ela já tinha uma equipa a trabalhar, até porque o conceito da exposição e o título seria anunciado agora, deveria ter sido anunciado agora em maio. Muito provavelmente com toda esta situação, com o desaparecimento físico dela tão brusco, terá sido adiado, mas ela tinha uma equipa que já estava a trabalhar com ela. Não se sabe ainda se a Bienal dará continuidade a estes planos ou não. A título pessoal, eu acredito que haja muita gente também no continente que achamos que seria a maior honra continuarem com o projeto, não é? Ainda que infelizmente ela não possa ver materializado, mas continuarem com o projeto e que seria, na verdade, uma forma até de homenageá-la. Mas eu acredito que isso também dependerá do próprio estado anímico da equipa que estava a trabalhar com ela. Eu tinha relações muito longas com algumas pessoas e, portanto, tinha uma equipa de pessoas com quem já trabalha há muito tempo e que eu acredito que sejam capazes de materializar aquilo que foi pensado.
Dependerá também da direção da exposição em Veneza, não é?
Exatamente.
Do diretor.
Pronto, isto agora é agora também uma decisão que caberá à própria Bienal ver caminhos é que vai seguir.
Mas seria realmente belo se a homenageassem mantendo esse papel que lhe tinham atribuído de algum modo ao continente africano, a outros seus pares, não é? Que, como diz, há pessoas competentes que podem fazer isso. Para além do raw material e de site do Museu Pan-Africano lá da África do Sul, conhece outros momentos ou ações, atuações importantes da COI que quer evocar aqui conosco?
Bom, eu acho que o grande projeto, eu diria, o grande bebê de apoio foi a Raw Material. E é importante e quase que impossível falar dela sem falar na Raw. Mas para além disso, é alguém que, do ponto de vista de uma curadoria independente, ela esteve ligada a vários projetos importantes. Ela foi curadora da Bienal de Fotografia foi com uns 3 anos atrás, de Hamburgo, se não estou em erro. Ela curou exposições importantes a nível mundial. Aliás, há neste momento uma exposição que foi do Zaitz Moca e que está neste momento em Bruxelas, já passou pela Suíça, e é o When We See Us, um século de figuração negra, e que é um projeto extremamente importante, acho que, e a exposição é belíssima. Enfim, e teve ligado a várias coisas de forma independente. Foi júri dos prémios de arte Basel este ano ainda, e é para já assim o que me lembro.
Paula, não sei o que mais nos pode dizer para concluirmos esta conversa, que por um lado é triste por termos perdido, por a África ter perdido esta grande artista, mas por outro alegra saber que ela deixou um legado importante que ajudou pessoas mais jovens a formar-se e a entrar nesse mundo tão importante pela África, e que a arquiteta Paula inscreve-se nessa linha de emancipação que lhe estava tão a peito, não é? Não sei o que mais nos quer dizer.
Sim. Eu acho apenas dizer que realmente foi, enfim, é uma notícia triste e é um momento muito triste. E acho que há todo um grupo de pessoas, de profissionais, africanos e não só, que estão ainda em estado quase de luto, né, a fazer o luto por isso, mas que ao mesmo tempo era alguém tão presente e tão alegre, que é sempre uma alegria, pelo menos, poder falar e lembrar-se. E lembrar-se da COI.
E nós lhe agradecemos muitíssimo por ter recordado aqui com os ouvintes da Rádio Vaticano, do programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. E dado que também é uma artista, esperamos um dia tê-la como protagonista principal nesta emissão.
Olha, eu é que agradeço o convite.
Estamos a ouvir a canção Massa, introspeção, da camerunesa Charlotte Dipanda.
Babin na babin kumbu, swinging galuma.
arquiteta Paula Nascimento referiu-se na entrevista a alguns pontos importantes a ter em conta no legado que Coia Cuó deixa ao mundo das artes. Filintilício traz-nos outros elementos do percurso da vida dessa agora saudosa visionária panafricana.
A curadora e intelectual camaronense Coia Cuó, nomeada em dezembro de 2024, como responsável pela curadoria da 61ª Bienal de Veneza, era uma das mais destacadas figuras promotoras do panafricanismo na arte. Era especialmente conhecida pelas suas exposições sobre o feminismo e pela sua atuação sobre a África. Nascida na cidade de Douala, nos Camarões, em 1967, Cuó foi criada em Zurique. Fez estudos superiores em administração de empresas e bancárias na Suíça e em administração cultural na França. Inspirada pela antologia de escritos por mulheres afrodescendentes de Margaret Busby, Filhas da África, em 1922, Cuó editou para a língua alemã a sua própria antologia das afrodescendentes, em 1994. Entre 2001 e 2003, Cuó partilhou a curadoria com o escritor Simon Djami na Bienal de Fotografia do Mali, intitulada Encontros de Bamako. Entre 2007 e 2012, juntou-se às equipas de curadoria de Documenta 12 e 13 em Kassel, Alemanha. De 2008 a 2019, Cuó foi fundadora e diretora artística da Raw Material Company, um centro de arte, conhecimento e sociedade de Dakar. Foi também curadora do programa de educação da Feira de Arte Contemporânea Africana em Londres. Consultora da curadoria da Bienal de Dakar, tendo nesse certame assumido várias outras funções, em fevereiro de 2014. Foi convidada pela União Europeia e pelo Ministério da Cultura do Senegal para o desenvolvimento de uma reforma completa da Bienal de Dakar. Em 2016, Cuó fez a curadoria da edição de 2016 da IVA International, a Bienal de Arte Contemporânea na República de Irlanda. A partir de 2019, assumiu o cargo de diretora executiva e curadora-chefe da Zeitz Museum of Contemporary Art África, na cidade de Cabo. Nesse museu destacou-se pelas exposições de artistas dos últimos 100 anos da África e da diáspora africana global, ampliando a autorrepresentação de subjetividades negras. Em 2020, Cuó recebeu o Grande Prémio Suíço da Arte, Prémio Meret Oppenheimer. Faleceu no passado dia 10 de maio, aos 57 anos de idade, meses depois de ter aceitado assumir a curadoria das artes da 61ª Bienal de Veneza de 2026, uma das mais influentes bienais de arte e arquitetura do circuito mundial. Para o presidente da Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, dissera que era o reconhecimento de uma visão na aurora de um dia cheio de novas palavras e novos olhares.
Material Center, referia a arquiteta e curadora Paula Nascimento, é o bebê de Coia Cuó. E nessa mesma entrevista de há 9 anos ao Thinking Africa, Coia Cuó explicava o significado do nome desse centro. Considerando o nome importante para significar o que se entende fazer, ela queria um nome que evocasse a África sem a nomear diretamente, que transmitisse um espírito de coletividade, de partilha, e acabou por chegar a esse nome.
Eu cheguei à Raw Material Company porque Raw, em Wolof, quer dizer primeiro, pioneiro.
Cheguei à Raw Material Company porque Raw, em Wolof, quer dizer primeiro, pioneiro, para a frente. E Raw Material refere-se também às matérias-primas, à África como provedora de matéria-prima para o desenvolvimento do mundo. Portanto, esta ideia de conjunto e empreendedorismo ao mesmo tempo. E agora, com esta canção de um outro artista dos Camarões, Blik Bassi, a canção é Where We Decide to Go, a canção que nos parece coadunar muito bem com o legado, a personalidade de Koyo Kuo, que aqui recordamos juntamente com a arquiteta e curadora Paulo Nascimento e o editor Filintelizio, que agradecemos, concluímos por hoje a emissão África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. Até para a semana, sempre aqui na Rádio Vaticano, programa Português África, com Dulce Araújo, que vos saúda. Até lá.
Gel babi yikle pesne.